Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 32, ao som de Fela Kuti. Hoje é o Fela Day, Leandro, e a mim, você que adora palavras em inglês.
Fela Day.
Fela Day, tudo bem?
Tudo bem, tudo bem. E com você, Paulo Júnior?
Tudo bem, resfriado,
rasgou,
né?
Rasgou o dinheiro, hein?
Paulo,
aconteceu de tudo. Peço desculpa pelo atraso, às vezes eu tô até suado.
Ah.
É, tem dia que acontece de tudo, né?
Tem dia.
Eu tinha uma nota de 10, fui comprar um bilhete único, fui comprar a passagem no metrô, rasgou a nota.
E aí?
Eu tive que ir no banco tirar dinheiro.
Que baita história. Tudo bem, Felipe Lobo?
Olá, Paulo e a mim, Bom Sante, a todos os amigos e leitores aí da Trivela. Acontece essas coisas, viu? A gente... Por acaso aí, uma pessoa da Trivela que eu não vou citar o nome, mas que mora em Nova York, teve que pular as catracas outro dia porque chegou em Nova York depois de um jogo dos Mets. E no meio da multidão, 40 mil pessoas, tinha acabado de carregar o bilhete e perdeu o bilhete. E aí, no meio da confusão, eu tive que passar na catraca. Olha só.
E com um dólar do jeito que tá, né?
Você imagina? Amigo, que dureza, hein?
Que coisa. Será que a Trivela paga em dólar? Né? Igual o Palmeiras paga o Cristaldo, o Alione.
A Trivela, né, paga em lira italiana. Razão pela qual o nosso querido Felipe Lobo faz algum tempo que não consegue tirar o dinheiro, porque saiu de circulação.
Tudo bem, Monsanto?
Tudo bem. Caiu The Clash?
Caiu The Clash. Hoje é só Fela Kuti, homenagem ao monstro Fela Kuti.
Ah, tudo bem.
Tem festa aí no centro de São Paulo. Hoje é festa de Fela Kuti no mundo inteiro.
Tudo bem, tudo bem.
Será que tem na Albânia uma festa pro Fela
Kuti? Eu acho
Kuti
que deve
hoje?
Ter, deve ter.
Que coisa. A gente vai começar falando de Eurocopa, as seleções estreantes na competição, passadas essas rodadas eliminatórias. Albânia, Gales, Islândia, Irlanda do Norte, Eslováquia. Por qual vocês querem comentar o feito, ou, se preferir, o que eles têm em comum, o que junta essas cinco seleções?
Bom, acho que a primeira coisa, a mais surpreendente, para mim, pelo menos, de todas essas, é a Albânia, né? Que a Albânia é uma seleção historicamente muito fraca, e por todos os problemas sociais que a Albânia vive, né? É um país em muitas dificuldades econômicas e sociais e tudo mais, então... E sofreu muito com a guerra, né, nos anos 90, lá nos Balcãs, toda a Albânia foi uma dessas seleções que sofreram bastante. Até uma matéria que a gente fez na Trivela essa semana, o Stein, nosso intrépido Leandro Stein.
Intrépido.
Fez, mostrando que o Kosovo ficou em festa, né? O Kosovo, para muitos países, ainda é território da Sérvia, né?
Uhum.
Mas a etnia é albanesa.
Eles compartilham raízes étnicas, né?
Raízes
étnicas. E o Kosovo não tem seleção oficial para torcer, né? Não é filiada... Na verdade, é até reconhecida pela UEFA e pela FIFA, mas não é filiada. Então não pode disputar. E aí as ruas da capital lá do Kosovo ficaram em festa também. E eu sei disso porque fui eu que fiz, tá?
Foi você
não foi
que fez,
então.
Olha só.
Querendo te derrubar, hein?
É verdade.
Caiu
o
intrépido.
Né?
Tá querendo te derrubar.
Caiu.
O ladrão de notícias.
O Stein continua intrépido.
Mas foi o intrépido, mas Bruno Monsante que fez a matéria.
Foi eu que fiz, então. Mas foi uma festa bem legal. Assim, eles se juntaram numa praça, né? Tinha um telão, muita gente ali. Na hora que saiu os gols, eles... Parecia a Copa do Mundo ali. Era no Kosovo, né? É muito curioso isso. E a Albânia é um país pequeno, assim, sem nenhuma tradição no futebol. Ganhou de Portugal, né, no começo da temporada, dessa campanha.
Foi até o que derrubou o técnico Paulo Bento.
Exatamente, né? Foi um negócio... Até os portugueses estavam falando que sem o Cristiano Ronaldo, Portugal é uma seleção que perde para a Albânia. Mas depois vimos que essa Albânia era a melhor de todos os tempos, né?
Ótima geração albanesa.
Ótima geração albanesa.
Agora, vocês que têm memória melhor que a minha... Foi nessa campanha que teve o jogo do drone?
Foi. Não, não. O jogo do drone foi a Albânia e Sérvia.
que foi, mas foi pela Copa do, pela eliminatória da Copa.
Eliminatória da Eurocopa agora.
Da Eurocopa, então foi nessa campanha.
Isso, nessa campanha.
Foi.
Que beleza.
Foi naquela... Inclusive, há umas suspeitas, eu não sei nem se confirmaram, que era o filho do vice-presidente que tinha mandado drone.
Tá aí a manchete, né? Do drone à Eurocopa. O sonho albanês.
Sonho albanês.
Nas mãos do... Aí você falou o nome do técnico lá.
Eu acho que tem que destacar Gales também, né? Gales... A gente teve uma... Claro que tem a ver com o aumento do número de seleções, que é uma coisa que a gente tem que considerar, né? Passou de 16 para 24, que é um aumento bastante grande. Mas tem a questão de país, o Gales ter brigado do jeito que brigou e ficou, perdeu a primeira posição do grupo na última rodada contra a melhor seleção do mundo, segundo o ranking da FIFA,
sim,
né?
Sim.
A Bélgica.
Que como... parar de dar essa notícia. O que vocês acham?
Então...
Não dá mais ranking da FIFA.
Então, mas é que o ranking da FIFA...
Então, mas é que o ranking da FIFA é o ranking dessa semana. É que nem o tênis.
Assim, então, mas
pode
é que
ser
tem...
que o Davi Goffin vire primeiro do mundo.
Vai parar.
Ele é o melhor do mundo.
Então, mas é que tem uma questão do ranking da FIFA que acho que o ranking da FIFA ele é importante porque ele define cabeça de chave, né? Então, assim, isso...
Então,
é importante que a seleção esteja bem no ranking. Por exemplo, o Brasil...
Tá mal.
Mantido...
Se a Copa fosse hoje...
Não. Se a Copa América, por exemplo, fosse definida como a Eurocopa para... grupo, para chaveamento dos grupos ano passado, nessa Copa América agora, o Brasil não seria cabeça de chave. Cabeça de chave na Europa é sempre pelo ranking. Independente, a Itália pode não ser cabeça de chave, até vai acabar sendo porque a Holanda não vai. Mas poderia não ser cabeça de chave numa Eurocopa.
E a cinco estrelas, João?
O que acontece
é assim, então, o que a gente tem que discutir é, acho que...
São os critérios,
critérios,
né?
Que critérios que fazem o ranking. É importante que tenha um ranking, porque mas ele não pode ser só um ranking do momento, do calor de agora.
Você,
né,
tem que dar alguma forma de você valorizar mais a história ou a campanha na Copa do Mundo e na Eurocopa. Porque, assim, a Bélgica tinha sido cabeça de chave da Copa do Mundo sem ter jogado a Eurocopa dois anos antes.
A Colômbia foi a cabeça Colômbia. De chave na Copa, então, sem ter jogado Copa desde 98.
O problema é um pouco isso, porque você não valoriza desse jeito e acaba sendo um negócio muito de momento. E acho que o negócio tem que calibrar os critérios. Porque assim, quando a Bélgica começa a liderar o ranking do futebol mundial, você tem que parar um pouquinho e pensar, pera, será que a gente tá fazendo isso certo?
Tem alguma coisa errada.
Né? Porque, e assim, não é só a Bélgica, porque... Gales também, que...
Gales seria cabeça de chave hoje.
Se transformou, né? Chegou no primeiro campeonato grande dele desde 1958, de repente é uma das 10 melhores seleções do mundo. Tá muito errado isso, né? Você tem que dar um jeito de calibrar isso.
Teve um critério, se eu não me engano, foi pra Copa de 2002. Até vou dar uma olhada aqui. Em 2002, o ranking da FIFA era usado, mas era usado um critério pra cabeça de chave, que era ranking da FIFA mais participação nas últimas 3 Copas do Mundo. O que me pareceu mais equilibrado, porque te dá uma noção melhor. Colômbia não jogou a Copa do Mundo, então o ranking dela seria lá embaixo. Bélgica, que não estava jogando, também cairia muito. Porque o desempenho na Copa conta muito. Assim, se a gente vai querer colocar no ranking, talvez fosse importante. Então, para o ranking da FIFA, talvez devesse contar, além dos resultados recentes, que aí talvez precise mexer no cálculo lá, mas mais do que isso... Dá mais peso para a participação em Copa do Mundo, Copa América,
porque Eurocopa. É bizarro que você, que valha mais pontos, você faz a campanha de 2 anos que você disputa para conseguir vaga na Copa do Mundo do que a própria Copa do Mundo.
É.
Porque se você joga 10, ganha os 10 jogos que nem a Inglaterra ganhou, você dá um pulo no ranking, porque você ganhou 10 jogos oficiais seguidos. Você ganha a Copa do Mundo, você vai bem na Copa do Mundo, vai precisar ganhar, você vai bem na Copa do Mundo. Talvez seja a mesma coisa, ou dê menos, porque isso é meio estranho, né? Não pode ser desse jeito. Pega o ranking de tênis lá e faz igual.
Eu sou contra tanto time nas competições, né? Da Libertadores à Copa do Mundo. E a gente está com um estúdio que está o Vitor Faria, que é um literato, o Chico Malta, que é um intelectual, eles podem me ajudar.
Um poliglota.
Copa, no dicionário, Copa é a parte de cima da árvore, né? Não é isso? Eu tô enganado.
Você tá falando,
imagina uma árvore, ela é em cima, a Copa é lá em cima,
é
certo?
É a Copa da Árvore.
Sim.
Hoje em dia é tanto time que parece que tem que mudar o nome de Copa, não é mais Copa, porque tem todo mundo, é o tronco do mundo, sei lá. E eu não gosto disso, mas nessa semana, graças à expansão da Eurocopa, a gente viu uma grande história acontecer, que foi a da Turquia. Classificou como melhor terceiro, que na verdade... no modelo da última Eurocopa isso não teria acontecido, porque o melhor terceiro, né, não haveria essa 16ª vaga, né? 17ª vaga?
Não,
é a 20ª
vaga.
Não, 20ª vaga. 18, 9, 2 de cada grupo, 18, mas a França, a 20ª vaga, não teria acontecido. E foi sensacional. Pelo gol no último minuto, pela improbabilidade do Cazaquistão ajudar no outro jogo a tirar o melhor terceiro lugar foi em outro grupo, não lembro qual foi o número do grupo, mas enfim.
É o grupo da,
Hungria.
Um grupo da Hungria, que tirou o melhor terceiro lugar da Hungria.
É o último, o grupo da Grécia. Que a Grécia
é, porque assim, só para explicar, como os grupos, o número de times por grupos é diferente, então, para os grupos que tem 6 times em vez de 5, se desconsidera os resultados contra o último colocado. A Letônia era o Cazaquistão era o último colocado, só que a partir do momento que o Cazaquistão ganhou da Letônia, a Letônia virou a última colocada. Então, os resultados contra a Letônia e não contra o Cazaquistão foram considerados.
Mas isso que a minha falou, uma coisa, pelo menos, de ter aumentado o número de participantes, é provável que na França, no que vem, tenha muita pelada, mas as eliminatórias da Eurocopa foram legais como nunca foram na vida.
Né? É, sim.
Elas foram, assim, pro que as eliminatórias podem ser, elas foram divertidas nos últimos jogos, assim, você tinha muito, tinha o drama da Holanda, teve aí essa história da Turquia, você teve alguns jogos, algumas histórias muito legais, né? Irlanda e... Qual foi o jogo? Irlanda e...
Foi
um grande jogo.
Na última rodada?
É.
Irlanda e Polônia.
Irlanda e Polônia, foi um grande jogo. Um jogo muito... Melhor jogo do final de semana.
Em 10 minutos já tinha acontecido...
Já tinha acontecido muita coisa. Então, foi um grande jogo, assim. Você teve... Ficou legal, pelo menos, as eliminatórias. Às custas de um pouco da própria Eurocopa, mas ficou legal.
E outra coisa, né? Bonsinha.
Bonsinha!
França,
Bonsinha.
Né?
Bonsinha!
Estamos falando de França, um país relativamente central que todo mundo gostaria de viajar, de passear. Então, sim, provavelmente vai ter torcida para chuchu na França.
Nossa,
vai ser um...
Para chuchu.
Vai ser...
Sabe por quê para chuchu?
É porque chuchu era muito fácil de comprar, então você enchia o prato da criança de chuchu.
E aí?
Então era tempo chuchu para chuchu. Mas só para terminar a parte de Turquia da história, né? Tem também um fora de campo aí muito importante, né? O povo turco estava muito ferido com um atentado que matou quase 100 pessoas, se não me engano. Não na capital do país, mas na grande cidade do país, em Istambul. E, de repente, um presente desse que caiu meio que do céu, né? Um presente do Cazaquistão caiu do céu, assim, um gol de falta no último minuto foi realmente a grande história da última rodada.
Acho que tem para falar das eliminatórias a Irlanda do Norte, né? A Irlanda do Norte não ia para uma Copa desde 80, não ia para uma grande competição, né? A última delas, uma Copa, em 86. E a Irlanda do Norte, dos times do chamado Reino Unido, é certamente o mais fraco, historicamente falando. É o mais fraco deles. A Escócia tem muito mais tradição. Até os anos 90, a Escócia era forte. A Gales teve momentos aí melhores já. Chegou a... Dos anos 90 já teve melhores, dos anos 50 era um time melhor e tudo mais. E a própria Irlanda é uma seleção que vira e mexe, está em Copas e Eurocopas, está sempre perto disso.
A Irlanda, a Irlanda do Norte, mesmo se fosse
pelo critério antigo,
tinha se classificado, porque ela liderou o grupo. É lógico que assim, você encara a competição de outra maneira quando classificam um, classificam dois, né? Mas mesmo se não fosse em primeiro, teria pelo menos ido para a repescagem. Então é realmente uma campanha muito, muito interessante da Irlanda, no grupo que seria o da Grécia, né? Mas que era para a Grécia cabeça de chave, e a Grécia acabou perdendo 2 jogos para a Ilhas Faroe.
Brincadeira.
Grandíssimo feito da Grécia.
Brincadeira.
E foi lanterna do grupo.
A Grécia só foi ganhar um jogo desde a Copa do Mundo agora, né?
Agora.
Nessa data agora, FIFA.
Já eliminado. O barco já lá embaixo.
E um problema. Foi um 4-3, né? Na Grécia. Não fazia 4 gols desde 2009, a Grécia.
Inclusive contra a Hungria, e isso fudeu a Hungria bastante ali na questão dos critérios. E uma das coisas, a gente tá falando de ranking da FIFA, esse ranking distorcido já causou um problema sério pra Copa de 2018, né? Porque a gente tem que lembrar que os grupos das eliminatórias da Copa já foram sorteados. E Gales, por exemplo, foi cabeça de chave.
Eu quero é mais.
E aliás...
Wales.
Um dos grupos, o grupo de Gales, é um grupo bem complicado agora, pensando do ponto de vista pós-eliminatórias, a gente tem Áustria lá, tem Irlanda lá, tem Gales lá. Nenhuma delas é uma seleção topo do mundo, que vai brigar por título mundial, mas são seleções que nesse momento estão bem e vão brigar por uma vaga, né? E uma vaga na repescagem.
Peraí, como é que é? Quais são os quatro? Áustria, Irlanda?
Vou pegar Áustria, Irlanda, Gales.
Eu vou ficar falando um pouquinho de Gales.
Fala um pouco da Holanda também, já que você citou e a gente
vou
fala.
Vou falar da Holanda em seguida. É que Gales se classificou, né, pela primeira vez em 58, uma grande competição. É a primeira Eurocopa. E é bom destacar o quanto que o Bale foi importante nisso, porque às vezes quando você pega uma seleção que só um grande jogador, tem toda uma pressão para que esse jogador decida e consiga levar a seleção acima de patamar, como o Cristiano Ronaldo faz em Portugal, por exemplo. E Bale conseguiu, na hora da classificação, foi no penúltimo jogo, Gales tinha 9 gols, o Bale tinha feito 6 e dado passe para 2. Então só um dos gols que o Gales marcou na competição inteira não tinha passado pelos pés do Beio.
É o time da firma, né? Que tem um cara bom.
Tem um cara bom, fica jogando bola nele.
Aí começa com ele atrás, vamos ver se dá pra ele armar. O jogo tá difícil, vai lá pra frente.
Sim.
O goleiro lança direto com a mão. Aí continua difícil, vem pro meio. Você vai testando até o cara conseguir.
Exatamente.
Agora, ô Paulinho, você que é declaradamente o torcedor da Irlanda.
Eu sou.
Por motivos de afetivos, né?
Afetivos, né? Claro. Tá boa.
Você nunca se esqueceu do vento de Galway.
Ah, que vento, viu? Lá é uma Fradique Coutinho gigante.
Passando a Irlanda pela repescagem, só a Escócia vai ficar de fora do Reino Unido, né?
Só a Escócia.
Que é uma pena.
É uma pena pra quem?
do Reino Unido não, né? Ali do...
Da Grã-Bretanha, né? Reino Unido.
A Irlanda meio que fez questão de não ser parte do Reino Unido
exatamente.
Da história, né? Mas ali só a Escócia mesmo.
Temos Damien Duff, temos Robbie Keane, como é que tá?
Robbie Keane tá lá, firme e forte.
Ele jogou, ele entrou no segundo tempo, se não me engano.
Damien Duff já abriu um pub.
O Damien Duff tá jogando, acho que nas divisões inferiores da Inglaterra, em algum time da sexta, sétima, quinta divisão.
E eu gosto que a Irlanda teve um volantão chamado Ireland, né? Pô, eu queria ter um atacante chamado Brasil no Brasil.
Só pra
ataque do Brasil, Brasil e América.
Brasil com Z ainda, já pensou? Que loucura. Só pra dar a informação certa, o grupo D das eliminatórias, cabeça de chave Gales, né? E aí tem Áustria, Sérvia, Irlanda e aí duas seleções fracas, mais teoricamente, Moldávia e Geórgia.
Diante do que a Sérvia fez nas eliminatórias da Euro, também a carta tá praticamente fora, né?
É que a Sérvia tem, individualmente, tem talento que a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? A Sérvia é um time meio explosivo.
A Sérvia podia pôr a seleção.
Mas já teve mais talento também, né?
Já teve mais talento. Mas ainda tem jogadores de um nível, pra brigar pelo menos com Irlanda, Áustria e Gales, teoricamente tem se arrumar
tiver
o time.
Um bom time.
E pôr a molecada, né? Sub-20 campeão do mundo aí.
Então, é um grupo aí que antes a gente via, na hora do sorteio a gente viu esse grupo e falou que pena que algum desses vai ter que ir pra Copa, mas agora talvez dê uma briga, pelo menos em futebol jogado, em campo, pode ser interessante aí a disputa.
Eurocopa na França, né, no ano que vem.
E a outra vai ser em qualquer lugar, né?
Vai ser itinerante.
Essa é a Eurocopa itinerante.
Ou seja, né?
Acaba os campeonatos.
É a última edição, né?
Acaba os campeonatos logo, né? Faz igual a Futeliga do futebol de base. Você vai jogando eterno e vai contando suas vitórias. Aquilo não serve pra nada. Aquilo só serve pra depois de 8 anos você ver quantas vezes seu time ganhou, quantas perdeu, quantas empatou. E quando você marcar um jogo, você poder saber quantas vezes o adversário ganhou, perdeu ou empatou. É um pontos corridos eterno. Modo contínuo, sei lá, roda gigante. Holanda fora. Vocês acham que a Holanda... É um pouco oportunista falar isso agora, mas a Copa do Mundo da Holanda, enquanto desempenho, claro que ela chegou muito longe, foi terceira colocada, mas vocês gostaram do que a Holanda apresentou e o que mudou de fato de lá pra cá?
A Holanda foi um time mais pragmático na Copa, né? Ele recebeu muitas críticas por causa disso, do palpiteiro oficial da Holanda, né? O Cruyff já...
Do mundo, né?
Ele palpita em tudo, na Holanda, no Barcelona, enfim... Ele tinha feito muita crítica, a imprensa holandesa também, porque o Van Gaal usou um esquema de 3 zagueiros. É assim, acho que... Não sei, na Holanda, se você usar qualquer coisa que não seja um 4-3-3, você já passa por uma CPI, porque
E não citar o carrossel no embasamento teórico do teu esquema.
É meio que um dogma, né, do futebol holandês. Mas assim, a favor do Van Gaal, é um time... A Holanda sempre, nessa última geração, né, era um time que tinha muito talento na frente, mas tinha uma defesa muito fraca, né? Sempre teve uma defesa muito fraca. Reitinga e companhia. E o Van Gaal deu um jeito na defesa, né? A defesa da Holanda foi boa durante a Copa do Mundo, foi segura, e os talentos na frente foram decidindo. Acho que foi uma estratégia que ele usou que não contesto tanto assim. É que de lá pra cá desandou tudo. Assim, os talentos da frente, você tinha... O Snyder já tava há muito tempo caído, já tinha caído de nível, né? Ele ainda é um jogador importante para a seleção, mas inclusive passou um tempo fora das convocações, aí voltou, mas ele tá jogando abaixo do que ele já jogou. O Robin tá machucado, eu nem lembro mais desde quando, acho que desde sempre.
Essa temporada não inteira ele tá machucado.
Não sei se ele é jogador de futebol mesmo, porque ele não joga nunca. A gente até esquece que ele joga no Bayern, porque ele tá sempre machucado. E o Van Persie, agora, nesse último ano, também... Ele até teve uma temporada boa, uma temporada razoável, vai. Nem foi tão boa assim pelo Manchester United, e foi pra Turquia. Então também tá num processo de decadência do seu futebol. Aí sem esses talentos, tentando voltar à Holanda a ser a Holanda do 4-3-3, trocando de técnico no meio do negócio, trouxe o Gus Hiddink de volta, né? E aí teve que demitir. Porque tá muito ruim a campanha.
Tá meio Felipão, Gus Hiddink, né? Não é mais aquele, né?
Não,
passou um pouquinho,
passou,
né?
Passou um pouquinho. E aí teve que trair, colocou o Danny Blind, que é um técnico ainda começando carreira. Tudo isso convergiu pra uma campanha ridícula. Mas assim, mesmo com tudo isso, era pra jogar mais, né? A Holanda seria capaz de, num grupo com Letônia, Cazaquistão, Islândia, né?
Islândia,
Turquia e República Tcheca.
É bom, classificaram a República Tcheca, que é uma seleção média, mas sim, bem média, assim, média no sentido de... Não tem nenhum jogador...
Não tem um Poborski.
Não tem um Poborski, não tem...
Medved.
Não é aquela não República tem, Tcheca Medved. Do Winning Eleven 1, né? Que República Tcheca.
Não tem.
Era uma ótima geração tcheca.
É, o melhor jogador da República Tcheca hoje, a gente até discutiu isso na redação, quem será que é o melhor jogador? Porque a gente fica pensando quem é. Talvez seja o Peter Cech, que é um jogador, já não tá no seu melhor, ainda é um grande goleiro.
Felipe Lobo, né? É Milan Baros ou Skurave?
Seco. Que dureza, hein? Que dureza. Milan Baros é uma enganação.
Olha lá.
Então,
bomba, hein?
O Milan Baros, ele rendeu muito dinheiro
pra empresário. Vai ser a manchete do podcast.
Isso vai chegar em Praga de um jeito.
O Milan Baros é uma enganação, sempre foi. Ele custou muito dinheiro pros times, sempre todo mundo esperava que ele jogasse alguma coisa e não jogava. Teve uma Eurocopa excelente na vida e serviu pra carreira inteira. Vale o mesmo pra Papa Buba Diouf do Senegal. Que
monstro!
Viveu a vida inteira daquela Copa de 2002, que foi uma enganação. Na verdade, nunca jogou nada parecido com aquilo.
Bom era o Camará, né?
Eu achava que o Kalilu Fadiga ia ser
Era o bala mesmo?
Era bom mesmo.
Que coisa, hein? Parou, hein? Mário Frick parou. Falem aí dos heróis nanicos, tema dessa matéria. Essa sim de Leandro Stein, o ladrão de créditos. Essa ele assinou e acho que é dele mesmo.
O Mário Flick era o Liechtenstein, né?
Liechtenstein.
O maior artilheiro de Liechtenstein. É que tem essas sub-histórias que são, muito, às vezes, muito interessantes nas eliminatórias da Eurocopa e da Copa do Mundo, nas da Europa, porque você tem esses países muito pequenos, né, que estão disputando e que são sacos de pancada, e quando eles não são sacos de pancada, acaba sendo muito legal. Por exemplo, esse foi o maior artilheiro da história de Liechtenstein. Gibraltar tem o seu maior artilheiro também, o cara fez 2 gols na vida.
E joga na Inglaterra.
E quando ele voltou pro time dele, que era na quinta, sexta divisão lá, os caras fizeram uma festa, foi na mesma final de semana que o Rooney virou o maior artilheiro da seleção inglesa, aí deram uma camisa pra ele, tipo, fizeram uma brincadeira como se ele fosse o Rooney, né, o discurso e tudo mais. Então, são umas historinhas legais que você tem entre nessas seleções, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino. E eles também criam os seus ídolos, né? Eles também criam os seus grandes jogadores. Embora eles nunca vão jogar uma Eurocopa, nunca vão fazer grande coisa no futebol, porque são países realmente muito pequenos. É coisa de 40 mil habitantes, 100 mil habitantes. Mas eles eles aprendem a curtir o futebol de outra maneira, né? Isso é bem legal.
É, o Mário Frick até tava pegando nessa matéria do Stein, um dos pontos interessantes é justamente a Liechtenstein é uma seleção muito fraca, é sempre um dos piores times, mas era uma seleção do tipo San Marino antes, né? É, claro que não mudou de patamar assim, nossa, virou uma grande seleção. Mas aqui, um dos dados que é interessante, o Mário Frick era assim, jogou em ligas relativamente importantes, jogou no futebol italiano, na Suíça, enfim. E ele, até ele começar a jogar na seleção, em 2004, tinha duas vitórias em 22 anos. A seleção de Liechtenstein. Depois dele, foram 9 vitórias.
Então, nada assim, mal.
Não é grande coisa. E a gente tem uma história que o Paulo Andrade contou no Futebol no Mundo, numa dessas edições, que agora está sendo diária da ESPN. Uma história que eu achei interessante, que ele falou, os times ingleses, aquelas lojas de produtos dos times, aqui a gente tem muita coisa, pela nossa história de títulos, né, estaduais e mais regionalizado, a gente lembra muito de títulos, como algo marcante para um clube. Lá eles têm muito produto de, por exemplo, o Fulham, o dia que venceu o Manchester United, campeão de 99. Tem lá, aquele jogo foi tão marcante que os caras conseguiram uma vitória de virada sobre o campeão e tal. E tem lá uma caneca, uma camiseta, tal dia de abril de 99.
Nessa temporada, o West Ham venceu o Liverpool em Anfield pela primeira vez em 30, 40 anos. E um cara tatuou o jogo.
Pois é, então... Isso
inteiro?
Não, é.
Haja pele, hein, rapaz.
Pior é que. Não, mas tatuou os gols, né? Tatuou a narração, né? Tatuou, acho que foi o placar.
Os números dos minutagem
e os jogadores.
Não, então, assim, isso é uma coisa que, assim, se a gente pensar, passar pra seleção, é um pouco isso. A Liechtenstein não entra com o objetivo de classificar pra Copa, porque eles não têm a menor condição. Mas se ganhar um jogo de um time médio, é uma vitória pra quem não ganha nunca. Então. É um pouco essa dimensão que a gente tem que ter, né?
Imagina quantas pessoas em Ilhas Ferro já não tatuaram a vitória sobre a Grécia.
Pois é.
12, né?
Umas 12.
Que dá 0,5% da população.
Dá boa parte da população.
Vamos às eliminatórias sul-americanas? E se alguém tiver alguma coisa para falar de futebol, pode interromper.
Já interrompi, né?
Já interrompeu, né? Diz o texto de Leandro Stein, o monopólio do crédito no site da Trivela. Por que as eliminatórias sul-americanas são o melhor torneio de pontos corridos do mundo? E aí, gostaram dessas duas primeiras rodadas? Que tal a corrida por um lugar na Copa?
Teve um jogo bizarro, né, gente? Foi o jogo que a Bolívia pegou o uniforme emprestado da Venezuela pra disputar polo aquático com o Equador. Esse foi um jogo bizarro, o resto foi legal.
Foi legal. Beleza.
Acho que tem algumas coisas meio surpreendentes. A gente pensar quem começou bem essas duas rodadas. Claro, duas rodadas, não é? Não acabou a eliminatória.
O Galvão disse que a Copa começou quinta-feira.
Se a eliminatória terminasse hoje, o Brasil tava fora.
Não, se as eliminatórias terminassem hoje, o Brasil tava fora, mas também daria um problema jurídico. Rapaz, daria uma briga.
Se a gente for levar olha, o que aconteceu nessas primeiras duas rodadas realmente representa o que vai acontecer. A gente tem três times que a gente achava que eram realmente os mais fracos, com 0 pontos, né? Bolívia, Venezuela e Peru. Então provavelmente não vão encher o saco, né? E dois times que ninguém fala muito, mas que aparentemente vão encher o saco. Paraguai, 4 pontos, e Equador, 6 pontos. São os times que ninguém fala nada. Não fala. Chile e Colômbia tá na boca do povo. Uruguai, Argentina, ó, evidente, e Brasil. Esses costumam ser os 5 falados aí.
Sim.
Cara, a seleção do Paraguai parece bem interessante. Eu fiquei surpreso. Assisti Paraguai e Argentina,
né?
Fiquei.
E jovem, né? Acho que era um problema da seleção do Paraguai de 98 em diante, né? Quando o Paraguai voltou a ser figurante em grandes competições, de não ter um time que conseguisse renovar, né? Não tinha tantos. E agora tá conseguindo.
É preocupante, né? Assim, preocupado do ponto de vista do Brasil, e não só do Brasil, mas mesmo da Argentina, que também tá mal, ou do Uruguai, que assim, fez 6 pontos, mas é um time que a gente sabe que tem cobertor curto, né? Na hora de Copa do Mundo, se Paraguai e Equador fizerem realmente essas campanhas acima das expectativas, pode acabar tirando um deles da Copa, porque são 5 vagas, vai. E o Chile vai se classificar de qualquer maneira, né? Tá jogando muita bola. Mas pelo futebol que tá jogando, vai se classificar.
Se a Copa do Mundo fosse hoje, dava Chile?
Olha,
até pegar o Brasil.
Se a bola do Pinilla tivesse entrado, tivesse batido na trave, O Chile poderia ter feito uma semifinal de Copa.
Se entra do Salas, a do Valdívia, a do Pineda, já era tri, né? É, 2008, 2010, 2014.
Exatamente, já poderia ter feito uma semifinal com a Alemanha e não tomaria de 7, né? Poderia perder de 3-0, mas teria feito uma grande Copa do Mundo.
Acho que mais que o Chile, eu esperava um bom início do Chile, pelo futebol que estava jogando. O que mais, nesse sentido, quem mais me surpreende positivamente é o Uruguai. O Uruguai eu esperava briga, eu esperava que brigasse pela vaga como sempre briga, mas acho que foi além disso, né? Foi um time que foi na altitude de La Paz e ganhou com uma certa tranquilidade, não foi um jogo sofrido pro Uruguai, o que é elogiável quando a gente pensa em altitude, né?
E quando você pensa no Uruguai, né?
Que é o Uruguai e tal, um time que sempre se fala...
Sempre sofre.
Gosta de sofrer, né? E no jogo contra a Colômbia, deu uma sapatada na Colômbia, assim. Jogou muito melhor do que a Colômbia, não foi pouco.
E foi sem Suárez e sem Cavani.
Sem Suárez e sem Cavani.
É legal essas palavras, pensei que...
Sem Suárez. Foi
sensual.
Foi uma vitória sensual, foi uma vitória sexy do Uruguai.
O que mostra, assim, outro problema do Uruguai, né? Que era a dependência muito grande no trio Suárez, Furlan e Cavani. Agora o Furlan já se aposentou, mas agora virou no Suárez e no Cavani. Consegui ganhar dois jogos difíceis, porque se você começa a pegar desafios da eliminatória, Bolívia e La Paz, é um desafio grande.
Um desafio geográfico, mas é um desafio.
Hoje, a Colômbia, difícil, mesmo em casa, né? Um time forte. E passou por esses dois sem precisar usar
sem sofrer.
O Cavani e o Suárez sem sofrer. Então... aponta pra uma campanha tranquila, porque o Uruguai se classificou para as últimas Copas, mas meio que na...
Gosta, né? De sofrer, né?
Sempre na sofrência.
Nela, né? Na bacia.
Na bacia das almas. E... Não, e acho que nesse 3-0, destaque pros atacantes, né? Isso eu acho mais interessante. O Roland fez o gol, fez uma boa partida. O Abel Hernández fez uma boa partida. Então acho que isso dá um pouco de alento de pensar, pô, a gente, num dia que não tiver um Suárez, Você tem jogadores ali pra entrar e não vai ser... Não é o mesmo nível, mas são jogadores que podem compor um bom time.
É um grande trabalho dos Cartabares, né? Que a gente, assim, tá lá desde muito tempo, revelou esses jogadores, assim, trouxe eles para seleções de base, subiu, deu paciência. O Abel Hernández estava aqui na Copa das Confederações em 2013 e não jogou nada. Fez, sei lá, 5 gols contra o Tahiti e não jogou nada. Mas continua na seleção, tipo, é um jogador que o Tabárez conhece de perto, aposta, dá um pouco mais de segurança para ele, enquanto em outros países você não tem nenhuma filosofia de categoria de base, né?
Não.
É zero. Inclusive, o time desses certos países tá jogando com outras, com a seleção olímpica, que vai ter um treinador que joga de uma forma, vai chegar na Olimpíada, vai vir o treinador do time principal, que vai jogar de uma forma completamente diferente.
Pois é.
Porque é a única que ele sabe. Então vai deixar a cabeça dos moleques meio confusas. E outros certos países é o Brasil, né? Não sei se vocês perceberam.
Só pra completar, que eu citei que fiquei surpreso, achei legal a seleção do Paraguai e tudo mais. E não deveria estar falando isso com tanta surpresa, pois o Paraguai, pouco tempo atrás, tirou o Brasil da Copa América.
É verdade.
Aliás, pela segunda Copa América consecutiva.
É verdade.
Então não vamos fingir tanta surpresa também. Não vamos ser tão surpreendidos assim se daqui um ano o Paraguai estiver realmente brigando pela vaga na Copa.
É que em 2011, quando eliminou o Brasil, fez uma campanha de eliminatórias horrorosa.
Horrorosa.
Né? Então, isso que a gente ponderou.
Foi o Lanterna, né? Das eliminatórias.
Acho que foi o Peru, Lanterna, mas não tenho certeza.
Nessa Copa América, que eliminou o Brasil, assim, foi longe, mas... fazer muito gol, né?
Na verdade, empatou todos os jogos. Até a final, inclusive. Até perder a final.
Com a Argentina e com o Brasil, empatou. Sim, né? E o Careca, questionadíssimo no Peru, né,
Ele já teve algum momento de estabilidade, assim, porque você persegue o Careca há anos, né? Aliás, mandar um abraço pro pessoal do Conexão Sudaca, que cada vez que a gente fala Gareca e não Gareca, e Tabárez e não Tabárez, eles roem as unhas, né? Eles ficam inconformados. Com nossa pronúncia.
Tabárez? Eu nunca ouvi Tabárez.
Eles ficam muito insatisfeitos.
No Conexão Sudaca é só Tabárez.
Só Tabárez? Os caras Tabárez?
Eles têm um dicionário próprio num fantástico mundo do Conexão Sudaca.
E obrigado pela lembrança. Questiono o Gareca desde os seus fracassos em Libertadores pelo Vélez Sarsfield, com melhor time, melhor orçamento e resultados pífios.
A próxima rodada tem clássico, né? Argentina e Brasil. Falar um pouco dessa perspectiva, que já tá aí também, né? 13 de novembro, impressionante Como o tempo passa. Né? Não, mas que loucura já ter jogo 13 de novembro, né? Você tem um mês no teu clube, quer dizer, sei lá, 28 dias, 26 dias, e tem que se apresentar de novo para outra bucha, né? O que, que vocês esperam?
É, esse segundo semestre é meio louco, assim, né? Tem setembro, começo de setembro, começo de outubro, começo de novembro, tem jogo de... Começo de setembro, outubro, novembro, né?
É difícil prever convocação, obviamente, até porque tem muita lesão no caminho, mas...
Convocação pro Brasil, acho que não é muito difícil,
que
né?
Quem saiu por baixo aí nessa rodada dupla e tem alguém pedindo passagem, alguém para ganhar essa vaga? Se o jogo é dia 13, convocação deve ser... São 15 dias antes,
duas
né?
Semanas
29
antes.
De outubro. Estamos a 15
pouco,
dias,
né?
13 dias.
É, acho que o Lucas Lima mostrou bom serviço, acho que ele vai ser lembrado pelo Dunga novamente. Ele é um jogador muito, muito, muito interessante para a seleção, principalmente porque ele é meio que o anti-Oscar, né? Assim, o Oscar eu até acho que algumas críticas são um pouco exageradas, mas o Oscar não tá jogando bem, não só na seleção, não tá jogando bem no Chelsea também, não tem muito pouco que justifique você manter o Oscar como titular absoluto da seleção brasileira, principalmente numa posição em que você tem o Lucas Lima, que... Falo que é o anti-Oscar porque é um jogador muito... Participa muito do jogo, muito dinâmico. Corre, parece que ele tá ligado toda hora. E o Oscar já fez jogos assim. Ele já foi um jogador muito bom, mas ele não tá em grande fase. Você tem também o Felipe Coutinho pra mesma posição, que é um grande jogador. Tá muito bem no Liverpool. Você tem outras opções pra aquela posição que não justifica você manter o Oscar. Então acho que o Oscar saiu por baixo nessa daí. Acho que o Lucas Lima... sai por cima. Acho que o Ricardo Oliveira vai ser convocado de novo, a não ser que ele sofra alguma lesão, porque fez o gol, jogou bem contra a Venezuela, né? Não só fez o gol, mas fez uma boa partida. Mas no geral acho que vai ser quase a mesma coisa. Volta o Neymar, né?
O William foi bem, né?
É muito importante, o William foi bem. O William foi muito
bem. Nesse segundo jogo o William foi bem.
E acho que mais ou menos por aí.
O Alisson acho que fez uma estreia tranquila, não foi muito cobrado, né?
É, não foi muito exigido e ali eu não entendi muito bem. Eu acho que ele tem que ele. Ele colocou muito nas costas do Jefferson, né?
Sim.
Foi um pouco estranho, porque não precisava. Assim, o Jefferson até não foi bem no gol do Chile, mas não falhou também, não. É um goleiro confiável, era titular há muito tempo. E aí na primeira vacilada já perde a posição pro Alisson.
Assim. E é engraçado como a gente, esse tipo da saída do Jefferson de um jogo pro outro, traz uma discussão interessante, porque por um lado a gente cobra sempre que o técnico tem autonomia de fazer o que quer, né? Principalmente torcedor pensando do ponto de vista do clube, né? Você sempre espera que, pô, esse cara tá mal, tem que trocar, tem que dar chance pra um cara de trás. Mas ao mesmo tempo, quando se saca um goleiro de um jogo pro outro, tem um efeito contrário das pessoas pensarem, pô, não precisava ter exposto o cara, né?
Não, mas eu acho que...
E é difícil mesmo pensar, eu fico um pouco dividido, assim. Por um lado, eu acho que, pô, são dois jogos. Se ele não tem a certeza absoluta em um, faz sentido jogar um cada um. Por outro lado, tem essa impressão de que até, enfim, o Carlos Alberto, né, até falou isso na Sport TV no final de semana, de algo como... no meio de semana, desculpa, algo como, pô, é coisa antiga o goleiro pagar o pato, sabe? Como se tivesse que haver uma proteção pra uma posição que é tão delicada, ao invés de jogar pra galera que, ó, ele falhou, então ele tá saindo.
Eu acho que o Jefferson não tava falhando constantemente, assim, foi um jogo em que ele deu uma vacilada e também a defesa inteira foi mal naquele jogo. E aí coloca um pouco na culpa dele. Mas, por exemplo, o Dunga mostra uma paciência com o Davi Luiz que ele não mostrou com o Jefferson, né? E em outros jogadores também. E não consigo entender direito. Mas talvez o Alisson foi seguro contra a Venezuela. Mas também, né? Contra a Venezuela...
Não dá. Puxa, eu acho que teve...
A Venezuela tinha melhorado bastante, né? Mas nesses últimos jogos... Contra o Paraguai também, vacilou
demais,
no segundo.
Né?
A defesa falhou muito contra o Brasil. Foi muito fácil.
Ponto negativo para mim também é defesa brasileira com Miranda e Marquinhos muito vulnerável na bola aérea. Né?
Não rolou.
A Venezuela não é um time que é forte nesse tipo de bola. Ele tenta muitas bolas assim, mas é aquela chutão pra área, não é nenhuma coisa muito precisa. E o Brasil sofreu mais do que deveria. Né?
Tem um zagueiro bom jogando na França. Nem direito qual é o time dele, acho que é da capital.
Inclusive é o capitão, né, do time.
Que pode ajudar a defesa do Brasil.
Não, demonstra. Mas eu acho que mesmo no grupo...
Demonstra muito potencial.
Mesmo no grupo, eu pensei que quando saísse o Davi Luiz machucado, porque é o único jeito dele sair do time, né, infelizmente, o Gil fosse entrar, porque faria sentido, pra mim, pelo menos, colocar o Gil, que é um jogador muito seguro... você põe ele e o Miranda, são dois zagueiros bastante seguros, confiáveis, você consegue colocar ali meio sem pensar muito. E ele colocou o Marquinhos. O Marquinhos é ótimo jogador. Não acho que é um problema escalar o Marquinhos em vez do Gil. Mas aí também acho que é uma coisa para se trabalhar, pensando nos jogos contra a Argentina, principalmente, né? Depois eu jogo contra o Peru, que vai ser em casa, deve ganhar, e é obrigação ganhar. Mas contra a Argentina... pensar se quem deve ser as opções ali, né? Acho que pode ser interessante.
Tem que trazer o Thiago Silva de volta, porque ele é o melhor zagueiro brasileiro, ele é um dos melhores zagueiros do mundo. Ele não,
estava no 7x1.
Não estava no 7x1.
Mas estava no, assim, no 10x1, né?
Ele pode,
no 10x1 ele está.
Calma lá.
Como capitão, ele tem outras responsabilidades. Como zagueiro, ele cumpre as dele muito bem. Ele pode jogar os 90 minutos chorando, se ele quiser. A gente até deixa ele... carregar um lenço no calção, tanto faz. Mas jogando bola, ele é muito bom.
E a gente fica falando do Alisson, essa troca. Eu acho que o Dunga fez um pouco isso com o Thiago Silva em relação à Copa América.
Fez. Né?
Porque na Copa América, a gente tem que lembrar, o Davi Luiz perdeu a posição, porque estava jogando mal. O Thiago Silva entrou. E aí ele falhou no lance do Paraguai. Ele levantou a mão ali, meteu a mão na bola de um jeito absolutamente inexplicável.
Tosco, né?
E tentou se justificar, né? Ele poderia ter falado, fui mal, eu quis... né, expandir, tentar apoiar, não conseguir, sei lá. E ele falou que não vi.
Na minha seleção, hoje não estariam nenhum nem outro, mas eu acho realmente aberrativo comparar a bola que o Thiago Silva tem com a bola que o Davi Luiz tem.
Pois é.
Não tem comparação. E engraçado, quinta-feira, vocês pensaram, foi meu aniversário, né? A gente
parabéns,
comemorou aqui. Obrigado, Paulo Júnior.
Eu não tava aqui, como é que foi?
Foi muito legal. Sabe o que eu ganhei de noite do meu primo? Eu ganhei um L'Equipe. Do jogo dos dois rolinhos, que o Soares deu dois rolinhos. Ele tava na França, ele guardou a equipe e me deu de aniversário.
Guardou pro aniversário ou guardou e aí
guardou, chegou aniversário? Guardou e me deu de aniversário.
Nunca saberemos, né? Ele já trouxe pensando no aniversário.
Eu sei que eu vou enquadrar. Lá desilusiono, e o Davi Luiz com uma cara de... com a cara dele, né? Tomando a caneta, assim. Só uma coisa, o Lucas Borges, que inclusive hoje à noite faz o Timoneiros aqui, explica, você sabe quando a gente pede ajuda, né, para os universitários, para os literados, é porque a gente está mostrando que é ignorante, né? Olha o tamanho da ignorância. Coupe é o mesmo que taça em francês. Portanto, Copa é Copa-taça.
Viu só?
Ok?
Tá explicado.
Ou seja, o negócio da árvore não tem nada a ver.
Tem nada a ver, cara.
Pô, que depressão, hein?
Depressão, né, cara?
Que triste. Só para a gente fechar, fala da Argentina. Um instantezinho aí para a Argentina. Tá com bola de que tem chances de fazer um grande jogo contra o Brasil ou realmente tá em momento de se repensar e não dá pra esperar tanta coisa?
Você falou um instantezinho, era melhor um minuto de silêncio, né? Que jogos tá horrorosos da Argentina.
Eu li em algum lugar um questionamento sobre o Tevez, eu não lembro onde foi agora, alguém dizendo, falou-se tanto que ele não foi pra Copa, ele ainda não jogou nada nesse ano que ele voltou à seleção. Tal.
É um pouco injusto, porque a seleção inteira tá mal, né? Você colocar em cima do Tevez, o Tata Martino tá fazendo um trabalho muito ruim na Argentina. Né, desde que assumiu o time. Na Copa América era um time ruim também. E aí perdeu o Messi e aí você precisa fazer um paralelo com o Brasil, né? Perdeu metade do time também. Como acontece com o Brasil perdendo o Neymar. Eu acho que, assim, a gente tem que analisar as duas separadas, porque não é porque a Argentina tá mal que o Brasil pode estar também, mas a Argentina tá com problemas. E é complicado também porque ela perdeu o Agüero de novo, né? O Agüero machucou durante... a data FIFA e toda hora sofre com lesões na frente e a defesa historicamente não é muito boa e sem o Messi o time perde muito, né? Ele fica muito menos perigoso para o adversário e não vai ter o Messi contra o Brasil
provavelmente,
É muito provável que não tenha, a não ser que ele faça uma recuperação fantástica, mas é muito provável que ele não tenha. Isso vai ser complicado, porque com o Messi a Argentina anda dando baile no Brasil, né? Nos últimos jogos...
Acho que a Argentina tá sofrendo um mal nesses jogos bem parecido com o Brasil. é um time de bons nomes individualmente, é. Tem bons jogadores.
Tem até jogadores melhores na frente, né? É. Jogadores melhores que o Brasil.
Mas coletivamente o time é muito fraco, né? Assim, e o Brasil é um pouco isso ainda, né? Também. O Brasil é um time que... Eu não acho que a gente tenha jogadores ruins. É, e o problema é esse pro Brasil. Eu acho que tem jogadores de bom nível, suficientes para fazer uma seleção que brigue por título mundial. É, mas falta um pouco de coletividade ali, jogada trabalhada, do time saber conversar entre si. É, e não dá para colocar só na conta de raça, ou de que o jogador está sem vontade, não, ou que o jogador não está... Acho que tem a questão de organização do time, né?
Sem dúvida. O problema do Brasil é campo. Porque, por exemplo, você pega contra o Chile. O Brasil, no segundo tempo, teve uns 3 ou 4 contra-ataques para jogar. Para fazer 1-0 e depois fazer 2-0. E errou todos eles. Porque o Brasil só atacava com 4 jogadores, né? Os 4 da frente. Parecia que o time era departamentizado. Você tinha o departamento da defesa e o departamento do ataque. O ataque... subia com a bola e a defesa foi lá parada esperando.
Eu ouvi até uma expressão muito boa sobre alguém falando do Elias, inclusive foi um amigo meu corintiano que falou, o Elias parecia que estava jogando com tornozeleira, aquelas tornozeleiras de quem está preso, que aí o cara sai, passou do meio campo, parecia que tinha um apito, né? tá bom, parei, já toca a bola.
Exatamente, porque aí não adianta, porque se assim, você fala, vou ser um técnico moderno, não vou colocar volante de pegada no meio campo, vou colocar o Elias, legal, né? Não deixa o Elias passar do meio campo.
É.
O Elias fica lá atrás, perto dos zagueiros, o jogo inteiro. E o melhor do Elias é quando ele aparece no ataque como elemento de surpresa.
Mas aí tem um pouco do... Quer dizer, tem um pouco, bastante do Dunga, mas tem um pouco também do mano Dani, né? Você tem o Dani Alves no time, você sabe que é um cara que ele vai... Ele é o ponta direita, ele não vai. Não é um lateral que você pode confiar. Então você tem que fazer com que o meio de campo... guarde um pouco de caixão, faça um pouco as costas dele, porque é um jogador irresponsável taticamente.
Guardar o caixão, hein?
Não, e até pensando nos volantes também, assim, o próprio Luiz Gustavo, que eu acho que é muito questionado e tal, e ele no Wolfsburg, ele não é o jogador da seleção, né? Ele não é um cão de guarda ali que fica com a chave do cadeado. É um jogador que aparece na área, na final da Copa da Alemanha fazia gol, ele aparece para dar de cabeça muitas vezes em cruzamento. Então, é um jogador que participa muito do jogo, né? Então, é estranho para mim quando aparece ele como um jogador apenas de destruição, né?
É, acho mas que isso, é um isso, pouco... isso é curioso, porque assim, muitas... Você pega isso no Elias, no Luiz Gustavo, no próprio William, mesmo ele jogou agora melhor, mas no próprio William, no Hulk, no Douglas Costa. Esses são jogadores que a gente acompanha futebol europeu todo final de semana, eles estão jogando bem nos times deles. Só que eles estão integrados a um time, né? O Douglas Costa no Bayern de Munique, esquecendo que é o Bayern de Munique que tem um trilhão de euros a mais que os outros adversários da Alemanha, ele recebe a bola, por exemplo, depois que o time já tocou bastante... abriu um espaço na ponta esquerda, ele recebe a bola num lançamento já lá perto da área. Aí a questão é só ele dominar, ir em velocidade e matar o marcador e cruzar. No Brasil, ele recebe a bola lá atrás. Recebe a bola no meio campo. Aí ele domina, aí ele levanta a cabeça, ainda tem o campo inteiro pra ele correr. Tem 6 jogadores na frente dele. E aí ele não consegue fazer a mesma jogada que ele faz no Bayern de Munique. Ele tem que parar, tem que tocar, tem que abrir, tem que fazer... É outro jogo pro Douglas Costa. E aí, como é que você vai fazer isso? O que você pode fazer é, por exemplo, qual que é a melhor posição, qual que é o melhor, o que o Douglas Costa faz de melhor? O que, que o William faz de melhor? O que, que o Hulk faz de melhor no Zenit e mete gol todo jogo? Por que, que o Hulk faz gol todo jogo no futebol, no campeonato russo e não consegue fazer um gol na Venezuela? Também que não jogou, mas assim, ele não consegue fazer o mesmo na seleção brasileira? O que, que esses jogadores fazem de melhor e como eu encaixo essas características num time só? Às vezes, por exemplo, a característica do Douglas Costa não cabe com a do William. Aí você não usa os dois, você... usa outro jogador ali, porque o técnico da seleção brasileira pode escolher qualquer jogador que ele quiser do mundo que seja brasileiro.
E desse Brasilzão gigantesco também.
O Brasil é grande.
Quando você joga Lucas Lima no Wikipedia, você acha que tá vindo do Santos ou da...
Vem da Sandy. Da
Marido da Sandy?
Vem da Sandy.
Você crava.
Ainda, vamos ver.
Eu acho que você tá enganado, porque depois que o cara vai pra seleção, tem que buscar a ficha dele.
O algoritmo faz. O algoritmo
não,
do
vai embora.
Lucas Lima.
Ah, é o Santos. Santos. Né? Lucas Rafael.
Se bem que o Google pega muito do login, né? Do histórico.
Você não suporta a família dele.
Nunca procurei violinista, vou procurar agora.
No meio do programa da Trivela. Exato,
no programa, no meio da Trivela, programa.
Valeu, então.
É, valeu, um grande abraço ao saudosíssimo Miele. Esse viveu a vida, hein?
Esse é um monstro,
esse
hein?
É um monstro. Esse soube viver a vida.
Que dica. É um desfrutador.
Exato.
Desfrutador das circunstâncias. Bom Santi, valeu.
Valeu, até a próxima.
Não vou te chamar de Bom Santinho, não, é Bonzinha.
Bonzinha,
né?
Bonzinha.
Que coisa. Bobo, valeu.
Valeu, até semana que vem.
Paulão, só uma última... você falou do Bonzinho de novo, eu lembrei que o Bonzinho pode falar pra gente que sábado tem uma ação interessante que quem puder ajudar, talvez possa ajudar, não é verdade,
Bonzinho? A gente vai fazer a quinta edição da Copa Trifun Ivanove lá na Lapa, Lapa Esportes, Antônio Fidelis 353. A gente vai fazer uma... recolher doações para os refugiados haitianos que são atendidos ali pela igreja Nossa Paróquia Nossa Senhora da Paz no Glicério.
Sério?
Eles atendem de 1.000 a 1.500 refugiados por mês. Desde o começo dessa onda de imigrantes que chegam no Brasil, eles estão trabalhando com isso. E a gente está recolhendo artigos de bebê, tipo leite em pó, chupeta, brinquedo, fralda, estou precisando bastante de fralda, alimentos perecíveis, produtos de limpeza. A gente vai estar rolando um super campeonato, churrasco e tudo. Se você quiser participar, aparece lá e leva a sua doação que a gente entrega para eles depois.
Endereço, de novo?
Rua Antônio Fidelis, 353, na Lapa.
Muito bem.
E eu termino com essa tela de um Google Imagens escrito Lucas Lima, que vai de Lucas Lima, jogador fazendo musculação, a beijos em Sandy.
E o Júnior, meio que dormindo aqui.
Programa Trivela, volta na quinta-feira que vem, até lá.